seus direitos.
Já voltamos com mais um bloco do Jornal da Manhã, agora no Acre, 8 horas e 5 minutos. E segunda-feira, ouvinte, você já sabe, é dia dos seus direitos em parceria com a Defensoria Pública aqui do Estado do Acre. O assunto de hoje é sobre porte de pequena quantidade de maconha para uso pessoal. E para falar melhor sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com o defensor público Pedro Henrique, que já está conectado com a gente. Defensor, muito bom dia, seja bem-vindo ao Jornal da Manhã.
Bom dia a todos, bom dia ouvintes da Rádio CBN, é um prazer poder contribuir com o debate aqui com vocês.
E defensor, a posse de pequenas quantidades de maconha para uso pessoal ainda é considerada crime? Queria que o senhor explicasse o que mudou com a recente decisão do STF.
Recentemente o STF decidiu, por meio de um recurso extraordinário, que, através do qual foi fixada uma tese que deve ser repetida, aplicada, né, por todos os tribunais, que até 40, uma quantidade pequena de droga, até 40 gramas de maconha, ou 6 plantas de maconha, não podem ser consideradas como traficante. Então, o que aconteceu agora foi o estabelecimento de um critério, de um parâmetro objetivo, para que a gente possa ter uma fixação a partir de um critério que não seja um critério racial ou um critério subjetivo, como existia até pouco tempo atrás. Né? Então, hoje, o que acontece? Ainda continua sendo crime, porém, a pequena quantidade de maconha, quando se porta isso não quer dizer que foi descriminalizado o uso e o consumo de maconha, mas você vai ser tratado como usuário e, para tanto, você não vai ter as consequências criminais que geralmente se tem nesses casos em questão, né? Isso vai ser tratado como uma questão administrativa.
E, defensor, como é feita essa diferenciação entre usuários e traficantes de maconha? Existe um critério específico que a polícia pode seguir?
Exatamente. O que existia até há pouco tempo atrás, antes da decisão do Supremo, você deveria analisar o contexto fático em que aquele flagrante aconteceu. Então, se existem, por exemplo, outros elementos que denotem a traficância, o policial e o delegado de polícia que fariam aquela primeira classificação, se aquela pessoa era usuária ou se aquela pessoa era traficante. Existia uma crítica muito grande que nessa classificação sempre se levava em conta critérios subjetivos, como, por exemplo, raça e cor, local onde a pessoa vivia, renda, né? Porque em determinados contextos, pessoas que portavam 40 gramas, por exemplo, que foi o critério agora fixado pelo Supremo, em diferentes contextos, elas poderiam ser consideradas usuários ou traficantes. Enfim, hoje, então, a partir dessa decisão do Supremo, foi fixado esse parâmetro de 40 gramas, ou de 6 plantas, né, para quem planta também. No entanto, dependendo também do contexto fático, se existirem, por exemplo, balanças de precisão ou embalagens, por exemplo, a polícia pode fazer uma busca e apreensão ou fazer uma abordagem policial, e apesar da pessoa ter uma pequena quantidade de posse de maconha, o contexto fático ainda pode justificar. Mas para que isso exista, justificar a classificação como traficante, mas para que isso exista, vai ter que ter um esforço maior da autoridade policial para justificar aquela classificação. Então, não sei se foi um pouco claro, mas, tipo assim, teoricamente, o que foi feito hoje foi um estabelecimento de um critério, e caso esse critério seja verificado pela polícia, todas aquelas pessoas que tenham menos de 40 gramas de maconha não podem ser consideradas traficantes, a não ser que existam elementos que possam levar a uma conclusão diferente, mas para que isso ocorra, a autoridade policial teria que justificar, por exemplo, a existência de uma balança de precisão, embalagens, todo um contexto fático ali, fora a droga, né? Então, o que garante agora essa decisão, né? Que você possa utilizar menos esses critérios de racialidade, de renda, na fixação desses pequenos usuários, né? Que eram tradicionalmente tidos como traficantes. Eles não podem... Quais vão ser as consequências para essas práticas? Nos casos em que as pessoas forem pegas, né, portando menos de 40 gramas de maconha ou menos de 6 plantas de cannabis ativa, elas vão ser submetidas a uma admoestação verbal ou, eventualmente, a um curso de educativo, um curso educativo, que vão ser as únicas consequências. As consequências vão ser simplesmente administrativas ou vão ser... fichadas, né? Isso não vai integrar, por exemplo, a ficha de antecedentes criminais dela, nem vai impedir que ela tenha outros benefícios penais ou processuais penais, como, por exemplo, suspensão condicional do processo, transação penal, nem nada. Então, até que o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, determine qual vai ser o procedimento que a gente vai ter que seguir nesses casos. Atualmente, todo mundo que é pego com menos de 40 gramas de maconha ou 6 plantas de cannabis ativa, eles são encaminhados ao juiz pela autoridade policial e lá eles recebem uma admoestação verbal, que é como se fosse o juiz vai advertir sobre as consequências e malefícios da droga e também vai eventualmente submetê-lo ao curso ou um programa educativo, sem nenhuma consequência penal em relação a isso.
E, defensor, o que acontece com quem já está encarcerado por portar aí essa quantidade? Surge também essa questão. O senhor poderia explicar para a gente?
Isso foi até um debate feito no Supremo, Tribunal Federal, da grande quantidade de pessoas que estão presas direta ou indiretamente em decorrência das drogas, né? Tanto por pessoas que foram erroneamente classificadas como traficantes ou pessoas que traficavam para manutenção do consumo, né, do próprio consumo, né? Pessoa que é um traficante que pratica esse hábito para poder manter o próprio vício e no contexto de própria saúde pública, né, que é muito mais grave, muito mais amplo. Em relação a toda essa população carcerária que está presa hoje em decorrência disso, existe a necessidade que a gente faça, sobretudo a Defensoria Pública, esses mutirões para revisão de penas, né? E existem institutos no direito penal que permitem, né, no direito processual penal, que permitem a revisão criminal dessas pessoas que têm penas que, por vezes, podem ter sido classificadas como traficantes, sendo que, na verdade, de acordo com esses novos parâmetros do Supremo, poderiam ter sido classificadas como usuárias, né? Então, em relação a essas pessoas, tem agora uma missão da Defensoria Pública de fazer uma revisão, uma reanálise de todos esses processos para ver a pertinência, né, da aplicação de um novo entendimento do Supremo em relação a elas.
Com certeza. Defensor, a gente agradece pela sua participação, trazendo, na verdade, para a gente aqui no Jornal da Manhã essas informações, essas atualizações. E, claro, a gente vai seguir acompanhando. Como o senhor bem falou, a Defensoria Pública também segue aí acompanhando. A gente tem essa parceria com assuntos atuais aqui no Jornal da Manhã. A gente agradece mais uma vez a sua participação, doutor.
Muito obrigado a todos. A Defensoria está sempre à disposição para poder ajudá-los no que for possível.
Muito obrigada. Tchau, tchau.